Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Power Couple Brasil. Como você sabe, toda semana a gente tem aqui convidados para poder repercutir um pouquinho das coisas que aconteceram lá dentro da mansão e, às vezes, até o que aconteceu fora da mansão com os casais já eliminados. Hoje eu tô aqui com, mais uma vez, dois convidados super importantes. O Thiago Kalil, que sabe tudo de reality, que a gente tem semanalmente conversado sobre isso. E ele, mais uma vez, errou. Não é isso, Kalil?
Imagina, de jeito nenhum, Dani. Eu quero provas, tá tudo gravado aqui. Eu sempre falei que a Márcia e o Rod iam sair, que eles seriam próximos, que estavam ali. Não foi isso que eu falei? Não foi? Deve ter confundido.
E também comigo hoje, ele que salva a gente quando a gente não tem convidado. Ele que atende em 15 minutos e vem e está pronto. Ele que participa até do meu cantinho do hater. Diego! Querido,
tudo bem,
obrigada.
Tudo bem, Dani? Oi, gente. Tudo bem? Vamos falar de Power Couple. Eu sou o famoso tapa-buraco. A gente vem, tapa o buraco e vamos lá. Bora pra cima, porque o bicho tá pegando. Olha, eu também fiquei triste com a saída dos dois, viu, Kalil?
Olha, gente, vamos já começar aqui falando sobre isso, porque... Olha, na quinta-feira, a gente faz a cabine de descompressão, eu e a Lid lá com o casal eliminado, né? E a gente tinha, assim, certeza absoluta que um casal que a gente não ia entrevistar seria a Márcia e o Rod, quando, de repente, a Adriane Galisteu solta lá que eram eles o casal eliminado. Eu fiquei muito surpresa, porque eu imaginei que a Márcia estava dando muita briga, né? Muita treta. E eu, é uma pessoa muito querida pelo público. O que vocês acham que aconteceu?
Vai, então, Diego,
eu acho, que faltou torcida. Acho que a torcida faltou votar mais. Porque, assim, a gente que fica acompanhando essas enquetes paralelas que vão rolando no Twitter e tal, cara, era certeza que a Márcia... e o Rod iam ficar, e eles estavam disputando ali a preferência junto com a Débora e com o Bruno, né, o casal Fênix. E aí, eu não entendi nada, porque tava muito certo que a Mirella e o Jungner iam vazar, né? Eu tava certo, a Mirella e o Jungner, colar de chuchu, mais um que vai vazar, não vai fazer falta e tal, embora eles tenham ali os atritos deles também e tal. Eu fiquei muito surpreso, porque pra mim era um casal que tinha potencial pra ir mais adiante do jogo, principalmente com essa rivalidade ali da Bruna, da Débora com o Bruno, enfim.
Eu já tô irritado que ele chamou a Mirella e o Jungner de picolé de chuchu. Eu já acho que a gente já tem o primeiro quebra-power do podcast aqui. Mas eu acho, eu arrisco dizer, se for para chutar alguma coisa, que o fato de serem os três amigos juntos e serem dois os casais dos três mais fortes com a questão de rede social... pode ter influenciado para que a Márcia e o Rod saíssem. Mas acho que foi uma perda. Assim, eu realmente fiquei muito chateado, porque acho que era um casal que não queria que a Débora... Olhando o jogo todo, não é o meu casal preferido enquanto torcida. Mas para o programa, ter a Débora e ter a Márcia era incrível. Eu não queria que nenhum dos dois saísse. É, por esse aspecto, até poderia concordar com o Diego... que ousou falar mal de Mirella e Jungner aqui. Porém, eu também preferia, de todos, eu era a minha torcida para que saísse. Então, diziam que tirar a Márcia.
Você é tão fã que você até colocou agora o seu fundo do casal, que você tá de luto mais uma vez, é isso?
A minha despedida deles aqui, uma perda. Pelas bananas deste país, gente, não podia ter saído esse casal.
Ô, Diego, agora me fala uma coisa. Por que que você fala que a Mirella e o Jungner eram picolés de chuchu? O que você acha que...
Eles, já que a gente tá na feira.
Um pouco, vai? Ou não?
Não, gente, olha só. De alguma forma, eu acho que, assim, eles já foram muito bem como casal, né? Enfim, eles são muito entrosados e tal. Mas eu acho que, às vezes, falta uma visão de jogo. Parece que eles não têm uma visão ali muito, muito aprofundada de longo prazo, de permanência de jogo. Eles ficam muito focados ali naquela questão da semana, nas questões muito pessoais ali, nas tretinhas e tal. Eu acho que isso é o grande problema ali do casal, sabe? Eu acho que falta um pouco mais de visão de jogo para que eles possam se destacar, como, por exemplo, se destacou a Márcia e o Rod. Eles, para mim, tinham muito mais visão de jogo do que os dois, entendeu?
Rod principalmente, né?
A máscara
a gente perde enquanto estratégia, a gente perde de um lado do calor da Márcia e perde enquanto estratégia de jogo do Rod. O bom humor do Rod também. Enfim, eu tô muito abalado hoje.
Ô, Dalil, e você gosta da Mirella e do Jungner? Você acha que eles estão fazendo um jogo legal ali pro Power Couple?
Assim, analisando friamente, acho que de tudo que a gente tinha na última DR, era o casal menos interessante do ponto de vista de jogo. Acho que a Mirella e o Jungner, eles têm uma coisa que é engraçadinha, eles têm um molhozinho, que se a gente comparar com uma Dani e um Fábio, por exemplo, eles são muito mais interessantes. Tem a coisa do... Como é que é o apelido deles? É o Benzinho...
Boizinho e Cremosinho.
É Boizinho e Cremosinho. Que é uma coisa... Acho que quando tem ela... A Mirella tem um quê de estourada e o Jungner defende. Então, eles têm uma coisa ali que é interessante. Eu acho que eles têm um molho. Mas, entre os quatro, eles facilmente eram o casal que poderia ser eliminado para o meu bem.
Eu acho que o Jungner, falta muito, o Jungner, ele falta muito na questão de querer se comprometer. O Jungner, ele é muito saboneteiro. Pelo menos em algumas situações eu vejo ele fugindo muito dessas. Ele querendo cortar muitas vezes ali a própria Mirella, que já fala mais e tal. Então eu sinto que o Jungner é muito na defensiva. E eu acho que pra estar no Power Cup, você não tem que jogar na defensiva. Você tem que partir pro ataque quando começar
a colocar o dedo na sua cara. Alô, Dani Fábio, olha o recado que ele tá mandando pra todo mundo.
Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Eu acho que faltou isso. E aí, de todos os quatro que estavam, né, nessa semana aí na DR, eu acho que era o que menos merecia ficar. E fiquei surpreso com eles terem ficado e com a porcentagem que ficou também, né? Amei a provocação da volta ali da Mari e do Matheus, né? Na história do Pombo. Achei aquilo sensacional. A Débora e o Bruno fizeram cara de... Sabe o que o Pombo faz? Então, a cara dele era aquilo.
Como é que vocês acham que vai ficar o jogo agora da Mari, do Matheus e da Mirella e do Jungner sem a Márcia e o Rod Bala?
Eu acho que eles já tinham uma aproximação com a Mirella e o Jungner, que estava mais forte, mais consolidada que a questão da Márcia, embora fossem um trio, eles já tinham essa tendência. Acho que a saída da Márcia e do Rod coloca eles, pelo menos, de novo, na minha visão, como a pessoa que estou aqui semanalmente errando tudo que eu falo, acho que coloca eles como com protagonismo maior, com uma evidência maior, já tem esse antagonismo que sai a Márcia, assume diretamente o Matheus e a Mari nessa rivalidade com Débora e Bruno. Então, acho que eles assumem na minha visão, eles assumem um protagonismo de jogo.
Eu espero que eles consigam atender essa expectativa do público que não gosta, por exemplo, de Débora e Bruno, né, do casal Fênix. Por quê? Qual é a jogada da Débora e do Bruno? Eles são absolutamente dramáticos. O Bruno já é mais pé no chão, mas a Débora é absurdamente dramática. Se a água da torneira espirrar na cara dela, ela acha que a torneira tá fazendo uma sacanagem com ela, entendeu? Então, assim, a Débora, ela é muito dramática. Essa coisa dela ficar isolada agora no quarto ali do casal Power e tal, mostra mais uma vez esse comportamento, talvez até estratégico, do casal de adotar essa linha de, tipo assim, nós somos vítimas de todos que estão aqui. Inclusive, a câmera girou. Pronto, nossa, não quer filmar a gente, tá vendo? Olha,
eu achei que era estratégia anti-gemidão. Não foi, não? Ela fica no quarto ali, que é pra impedir a escola de samba, como diria o Roger.
Pode ser também.
Eu acho que isso mostra um pouco o isolamento. Concordo que ela é dramática, mas não, nem vejo tanto como estratégia. Eu realmente tenho a impressão que não tem ambiente. Não, que não tem ambiente. Acho que ela é assim também. Eu acho que tem muita coisa ali. Eu acho que tem a estratégia. Acho que ela é desse jeito dramático. Me passa essa impressão de ser uma pessoa que leva a vida assim. Uhum. Mas também acho que não tem ambiente para ela fora do quarto da Ragatanga lá. Porque... Ninguém mais quer. Até o povo que tava ali, o Thiago, que tava dando uma bolinha, eles dão uma titubeada. Enfim, acho que também não sobra muita opção para ela, além de fazer o drama.
Agora, sim. Eles... Você acha que o casal Fênix... Vocês acham que o casal Fênix tá se caminhando aí para um favoritismo? Porque já é. Eles já voltaram algumas vezes. Vocês acham que é isso que tá acontecendo com esse casal?
Acho que todo... A gente já tem uma experiência de reality que é o seguinte. Todo casal que... Casal ou participante de reality de confinamento que vai muitas vezes para qualquer tipo de berlinda... E volta, o público tende a olhar esse casal com bons olhos. Por quê? E aí vem por isso que eu tô falando que eu acho que é uma estratégia do casal se fazer de vítima. Ok, tem toda ali a questão de comportamento da Débora. A gente vê que ela tem ali as inseguranças dela e tal, que reforçam essa questão do vitimismo. E isso faz com que o público compre ali a questão do vitimismo do casal, né? Então, assim, eles são os odiados dos demais ali. Tanto que quando eles voltam, o pessoal não faz cara de feliz. O pessoal faz cara de, ah, meu Deus, o que tá acontecendo lá fora? Pelo amor de Deus, alguém explica pra gente e tal. E quando a Márcia e o Rod não voltaram, aí que eles não entenderam nada mesmo, né? A gente pode ver casais perguntando, gente, mas o que tá acontecendo lá fora? A gente não sabe, porque era pra Márcia e pro Rod voltar também, e outras pessoas saírem, enfim. Então, assim, eu vejo que há essa preocupação do casal em sempre tentar passar uma boa impressão para quem está acompanhando, para o público. Eles querem se mostrar vítimas de todos aqueles que apontam o dedo para eles, independente de qual é a questão ali levantada pela Galisteu, enfim. Eles sempre dão um jeito de se sair bem ali na questão, mas sempre com o olhar, ah, olha lá, tá apontando o dedo pra gente, nossa, só fala isso, né, fulano de tal só fala isso, só querem falar isso. Não, eles aproveitam ao vivo pra fazer isso com a gente, eles ficam conversando entre si, e esses diálogos são exibidos depois, e a gente vê que fica muito nítido isso.
Nossa, até me perdi na análise aqui, gente. Eu concordo com tudo que você falou. Acho, gente, eu me perdi mesmo, real. O que a Dani perguntou? Eu tava tão focado no Diego.
Você acha, Calil, que o casal Fênix tá se encaminhando a se tornar o casal favorito do reality?
Assim que você fez a pergunta a primeira vez, me veio na hora o Biel na Fazenda, que entrou como... odiado, 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 e vai pra roça, volta, vai pra roça, volta, e tá lá, foi até a final. Eu vejo um pouco disso neles, acho que concordo com o que o Diego falou, quanto mais vai pra DR, pra Berlinda, e volta, mais forte vai ficando. Mas eu também acho que tem uma sacada agora com a saída da Márcia, que teve um diálogo depois da DR, que ali, que a cabeça manipuladora ali, de alguma forma, desse casal, sim. Ela começa a falar, ah, será que o jogo deles não tá tão certo assim? E aí é uma chave que eu acho muito boa, que é a chave da confiança. Quando a pessoa acha que tá no caminho certo, quando ela acha que ela tá com a verdade na mão, é quando ela mais faz besteira em reality.
Exato, perfeito.
Então eu acho que isso pode ser a virada de jogo para eles, que é o se perder, ganhar confiança demais e se perder.
Eu acho que isso pode acontecer, certeza. E se acontecer, a gente vai ter outro casal assumindo aí esse favoritismo do público. Não sei se Mari e Matheus. Não sei. Tenho ali.
Mas, Diego, tem que pensar o seguinte: se eu falei, a chance de acontecer ela é praticamente zero. Então,
zero, praticamente zero.
Vamos considerar.
Deixa eu falar uma coisa, então. Olha, eu acho que o Bruno e a Débora vão levar esse reality.
Pronto, ele documentou, viu? Pode produção. Depois vocês peguem e colocam lá na frente.
O Bruno falou numa conversa lá no quarto que, se ele ganhasse o casal Power dessa vez, ele ia tentar fazer alguma coisa para colocar a Renata e o Leandro na DR. O que vocês acham de... Porque, na verdade, o que ele estava querendo dizer é que colocar casais que não foram ainda para a gente entender o que vai acontecer. O que vocês acham? Vocês acham que isso é uma estratégia boa ou seria melhor ele continuar colocando quem vai contra ele ali, de alguma forma?
Eu acho que é péssima estratégia. Coisa.
Péssimo. Eles têm uma intenção de fazer um bate-volta. Eles acham que eles têm que bater e vão bater e sair, né, na ADR. Desculpa, Diego, eu te cortei. Mas...
Não, eu concordo com a Dani. Eu acho assim, a pergunta da Dani é interessante. Por quê? Porque eu acho que não é uma estratégia muito inteligente você... É porque, de alguma forma, a Renata é muito próxima ali da Débora. A Débora é meio que a confidente da Renata. De vez em quando as duas conversam juntos e tal. Elas trocam uma ideia. E o Bruno mesmo já não gosta muito. O Bruno fica falando, olha, fica esperta com ela, não sei o quê, tarará. Então o Bruno não tem nenhum impedimento em votar no casal. né? Pelo contrário, ele tem as ressalvas dele, a Débora já tem outras considerações. Eu não acho uma estratégia inteligente, por quê? Porque tem outros casais que têm problema ali com a Débora e com o Bruno, que seria interessante ele mandar para a DR, se eles ganharem, né? Agora, eu acho complicado também eles não eles mandarem outro casal, porque de alguma forma eles vão estar usando a mesma estratégia que a casa inteira faz com eles, que é deixar outro casal forte indo para a DR e de repente voltando, caso eles não sejam eliminados, por exemplo, entendeu? Se mandar, sei lá, Mário e Matheus. Ele talvez
eles voltem. Mas eu acho que natural que a partir de agora, tanto Renata quanto, deixa eu pensar, o Thiago, que são casais que estão mais... ali no muro, no laicá, enfim, que eles se tornem alvo. Então, de alguma forma, eu acho que enquanto votação, eles ganham força de voto mesmo, de uma forma de, talvez, de coincidir com a estratégia de algum outro casal e conseguir levá-los para a DR. Agora, tem muita coisa que influencia na DR, né? Não só os poderes que surgem lá na hora, como o saldo. E aí eu acho que a Renata e o Leandro, eles têm essa questão também de você nunca sabe muito como o que vai acontecer. Não dá para saber o que dá para esperar deles na prova. Não é um casal que eu gostaria de ver ganhando casal power, eu reafirmo isso. Acho que o Thiago é outro casal que eu gostaria de ver. Outro casal, o Thiago é ótimo. O Thiago e a Georgia é um casal que eu gostaria de ver ganhando casal também. O casal, a prova dos casais, para obrigá-los a se colocar mais no jogo. Agora, acho que eles... automaticamente, com o que sobrou na casa, eles são dois casais que são alvos e nossa querida Dani e Fábio.
Eu sempre falo aqui que a Renata e o Leandro fazem um jogo do bom samaritano na casa inteira, né? Então eles se dão bem com todo mundo, eles, sempre a votação é uma... Ai, é um problema para eles, porque eles não sabem quem votar. Vocês acreditam, vou começar com o Diego. Diego, você acredita realmente nesse bom mocismo ou você acha que é uma estratégia?
E o pior é que eu acredito que é de verdade, é dele, sabe? Só que pro Power Cup é péssimo. Guarda pra sua casa, vai lá com seus parentes, enfim. Não precisa ficar com esse joguinho, porque acaba sendo um jogo político. Você quer agradar todo mundo e na hora você faz um espetáculo, pra não falar um nome de um casal, e é um espetáculo tão grande pra você não se comprometer, ou pra quando você citar o nome do casal que você tem que votar, porque é obrigado, você... passar a impressão para aquele casal que, ai, é porque foi obrigado mesmo e aí a gente acabou jogando vocês. Então, de alguma forma, eles acabam sempre causando nos casais que eles votam, né, essa impressão de tipo assim, ah, é porque eles não queriam votar na gente, é só porque... E você vê nos diálogos depois. Você vê nos diálogos depois que acontece, depois que termina a votação, esse joguinho político para tentar deixar tudo... Não, você sabe que a gente não tem nada contra vocês e tal. Isso é insuportável, porque eu acho o seguinte, todo mundo tem considerações para fazer com todo mundo. Ninguém tá ali no programa. Ai, gente, eu amo todo mundo, gente. Olha lá, olha, eu amo essa jarra, olha como ela é linda. Ninguém fica fazendo isso o tempo inteiro. Com certeza você tem as suas coisas que você não gosta em cada um, né? E a gente vê isso quando eles conversam entre si, né? A gente percebe isso. E na hora mesmo eles não têm coragem de falar.
Mas o Rod é uma pessoa incrível também, porque chegou para eles e falou no dia da DR que, assim, inclusive eles chegam na votação já sabendo em quem eles vão votar e fazem toda a cena. Eu acho que eles são políticos enquanto casal, mas acho que é total estratégia a postura deles no jogo. E continuo achando que de todas as nossas plantinhas... Ó, querendo ou não, eles estão firmões lá. Nossa amiga Márcia e Rod estavam lá, prepararam, planejaram, combinaram, brigaram, e estão aqui fora. Então, por esse lado, eu acho que é uma boa estratégia. Eles estão indo longe.
Mas
eles
todo não... casal, ou todo participante de reality que vai pro ataque, ele sofre... essa divisão de público muito mais rápido do que os casais ou participantes que ficam na defensiva ou que ficam ou que viram isso aqui, ó. Pra quem não tá, quem tá assistindo e não tá ouvindo,
é uma planta que ele apontou.
Mas eu ainda acho que entre um jogo de Dani e Fábio e o jogo de Renata e... Eu, com os nomes, sou sempre uma maravilha. Renata e Leandro.
Mas você não acha meio semelhante, Cali, o jogo da Renata?
Não, eu não acho... Eu acho o jogo da Renata e do Leandro Assim, são categorias de plantas diferentes. Ótimo. Tem a planta que é mais ornamental e tem a planta... Eu acho que o jogo da Dani e do Fábio é um jogo muito mais perigoso para eles do que o da Renata e do Leandro, que eles têm essa postura. Eu acho que eles têm time de TV, então na hora da argumentação eles falam melhor, eles argumentam melhor, eles se saem melhor no ao vivo, né? São mais certeiros com as palavras... eu acho que é um jogo que funciona melhor para eles do que com as outras plantas. Então você tem as outras plantas, é ótimo. Você tem o Thiago e a Georgia, que, por exemplo, não. Você nem sabe que eles estão na casa.
Eles estão, eles então.
Eles estão, eles ainda estão. Eles ainda estão. É verdade, menina. E você tem a Dani e o Fábio, que estão sempre com aquela cara de coitados, assim, de sofrimento, e estão ali. E a Renata, não, a Renata tá linda, maravilhosa. A Adriane contesta a fala dela, ela fala, mas eles não vão se votar. Ela tá sempre muito segura. Eles fazem a cena do insegurança, mas eles são seguros.
Quando você vai ver, a pessoa tá tomando 30 votos.
Né? Exatamente. Então eu acho mais. Tenho a impressão que é mais seguro o jogo deles.
Bom, e agora nessa semana aconteceu novamente o Quebra Power. E novamente a Mari falou para a Débora que ela não vai aguentar o tal do olhar de deboche, o olhar que ela faz lá.
Mas quem falou que a Débora é debochada? Nem pouco.
Eu não percebi.
E o JP, teve uma hora que o JP foi falar para a Mari e ele falou, ela não percebe que ela faz isso, ela é avoada, ela não percebe. Vocês já viram esse olhar? Vocês acham que a Débora faz esse olhar mesmo? A Mari tem razão nessa briga? Até quando que vocês acham que vai continuar isso? Vou começar com o Calil.
Então, eu, como espectador aqui da minha casinha, eu enxergo esse mesmo olhar que o Diego está aqui reproduzindo. Eu acho que eu enxergo esse olhar debochado, essa cara, eu tenho essa impressão. Mas no nosso podcast com o John e a Carol,
eles falaram
que eles nunca perceberam isso. Eu fiquei surpreso por ser um casal que se posiciona. Uhum. Então assim, eu falei, pô, se eles estão dizendo que não viram, será que a implicância é minha? Porque eu assumo que eu tenho implicância com eles, com o casal. Mas, então não sei, mas olhando daqui, total impressão de que sim, existe uma cara de deboche, um olhar de superioridade, ela se acha melhor, mais culta, mais inteligente. Aliás, eu amo quando a Márcia, nas brigas, falava, porque eles são educados, deixa eles falarem, Brasil. Eu acho que sim, existe esse olhar, sim. Mas, Diego, você que é um especialista em uma análise de olhar, por favor, conta pra mim o que você acha disso.
Gente, olha, deboche é pouco pra Débora. A Débora, ela é absurda. A Débora faz assim, ó. Ela retorce o olho. Ela é muito debochada. Quem não vê deboche... E assim, você que tá me assistindo aí, ouvindo, você que é fã do casal, tá? Não briga comigo, não. É só porque a gente tá falando de uma característica dela. Ela é meio debochada assim, e o deboche dela é um deboche muito característico de quando alguém tá falando. Vocês sabem que na hora do ao vivo, né? O DTV lá, o cara dos botões, ele fica cortando as câmeras quando tem algum casal falando. E aí ele corta lá pro casal, pra ver a reação das pessoas. A Débora tá sempre olhando assim, de lado. E ela olha de um jeito que depois, assim que termina a fala do casal, e aí é outro casal que vai falar, os microfones abertos, você escuta ela falando com o marido, e ela fala já num tom que é muito perceptível que ela tá muito incomodada com aquilo que tá sendo falado de quando eles citam a Débora e o Bruno, né? Quando eles citam eles. Então, assim, ela tem esse ar de deboche. A gente vê que dentro da casa ela já não tem tanto isso. Ela tem mais isso quando tá na frente das câmeras, nas provas, nas dinâmicas. Isso é mais visível. Na casa ela já tá muito mais reclusa, ela evita as confusões, ela evita ali os embates, ela fica muito próxima das pessoas que ela tem confiança para falar as coisas que ela sente e também do marido, que de vez em quando vai até ela e aí pergunta se tá tudo bem e ela acaba falando e tal, mas na hora das dinâmicas, na hora do ao vivo, parece que quando assim, ligou as câmeras das dinâmicas, ela incorpora.
Aí ela começa. E aí ela tem uma coisa interessante também, né, gente, que ela fala sem abrir a boca dela, ela fez uma coisa...
Que talento!
Maravilhoso! maravilhosa.
Pronto, né? Então, falar
incrível,
assim,
gente. Eu fico Dani, fascinado eu com gente feliz, que ela sabe fazer essas coisas. A gente mesmo não consegue.
É um jeitinho Paula Fernandes de participar de reality show.
Bom, gente, agora a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Já sempre eu faço as nossas previsões do que será que pode acontecer. Nessa semana, a gente tem a herança que a Márcia deixou, tem umas coisas ainda que podem acontecer. Quem que você acha que pode ser o casal eliminado dessa semana?
Posso falar quem eu gostaria?
Pode.
Deve.
O Thiago e a Geor, eles estão lá ainda?
Eles ainda estão.
É lindo, mas eles ficam no cantinho da sala ali, daqui a pouco vai dar flor, é lindo.
Gente, dá pra contar as vezes que eles aparecem na edição, e a edição, eu acho que assim, os editores, eles falam, não, a gente tem que botar eles, eles vão pegar uma frase lá que eles falam, qualquer coisa, se eles respiraram, a gente põe a respiração deles, porque a gente tem que mostrar que eles estão lá. Porque eles são muito apagados, gente. Então assim, faria um favor pra gente eles saírem do programa, pra poder dar uma liberada ali no espaço físico e tal, da casa, assim, tal, não sei o quê, e ir embora. Mas quem eu acho que, de fato, vai acabar indo pra essa DR de novo, claro, vai ser o casal Fênix, né? Porque a casa tem ali toda essa questão com eles, e eles têm problemas com praticamente todo mundo ali, e até com quem eles estão próximos, então acho que o casal Fênix vai acabar indo.
Mas você acha que eles saem?
Não.
Você acha que não?
Ah, então você enrolou e não respondeu.
Eu quero que...
Porque assim, eu não quero ficar aqui com a fama, só eu erro.
Falou de planta em reality, vocês não têm noção. Sai qualquer planta, pode sair o Hipólito lá, como é que é? A Daniela Hipólito, o Fábio, sai os dois, tá tudo certo também. Não vai fazer falta não. Vai Renata também. Tem como eliminar três? Elimina três de uma vez.
Ô, Calil, e você acha... Quem que você acha que vai tomar... Que com certeza vai tomar muito voto?
Ó, eu acho que Felipe e Nina vão seguir sendo alvo da casa.
Sim, Felipe e Nina, com certeza.
Acho que, de fato, Renata e Leandro vão estar nesse alvo também. Eu tô imaginando que, salvo se vier um casal power para eles, os dois casais já estão na DR. Eu vou manter o meu voto, porque eu continuo achando que Felipe e Nina, caindo na DR, é um casal que tem chance de escapar. Não entendo como
de
eles
não... De não sair?
De escapar, de sair do... escapar do reality.
Ah, tá, de vazar.
Vazar, exato, obrigado. É escapar pra fora mesmo. Eu acho que eles têm uma... Mas assim, acho que a próxima DR eles vão embora. Mas como eu nunca acerto nada, e como isso já aconteceu e eles ficaram, eu não sei. Mas assim, a minha aposta continua sendo Felipe e Nina na DR, Felipe e Nina eliminados aqui com a gente na semana que vem, ou na live, em algum lugar.
Em qualquer lugar, menos dentro da mansão.
Eu particularmente, eu não gosto deles. Eu acho que eles têm um jogo muito esquisito. Acho que eles, ao mesmo tempo, são isolados. Acho que ele tem o Felipe tem uma coisa de tentar um bom mocismo ali que não existe,
forçado,
é muito forçado.
Muito.
Nesse sentido, eu prefiro a Nina, que é mais estourada.
Ela é mais
assim.
Estourada, ela é mais...
Mas assim, não gosto dos posicionamentos do Felipe, não gosto da forma como ele tenta buscar ali, mas a gente não quer ver
ele
essa minuto de sabedoria. Mas um político que não soa naturalidade. Então, não, enfim... É a minha aposta para sair, e eu deixo o Renato e o Leandro lá.
Então, eu vou perguntar a última pergunta aqui para a gente encerrar. De quem leva esse Power Couple?
Inevitavelmente, a Débora e o Bruno. Eu acredito que eles vão ganhar esse troço aí. Agora, o negócio é o seguinte. Eu falo porque a maneira que eles lidam, que eles estão usando para ganhar o programa, eu acho muito, muito peculiar, assim, porque eles estão usando estratégias que outros casais de outras temporadas já usaram, só que elevando a potência máxima, entendeu? Então, assim, eu acredito que eles ganhem. Eu fico na minha dúvida, assim, eu queria até ouvir o Calil, né, se puder, se tem algum casal que consegue desbancá-los.
Eu acho que eles vão, a minha sensação é que Débora e Bruno vão pra final, mas vão para a final e não levam. Eu não vejo eles ganhando o Power. Porque aí eu vejo também uma união de forças contra eles. Tenho essa impressão. Acho que Mari e Matheus é um casal que tem grandes chances. E Estou preparado aqui para o olhar de Diego, de, meu olhar de deboche, deboche lançando fogo contra mim. Eu acredito muito em Renato e Leandro indo na final, porque é o casal que vai ficando, é político com todo mundo. Por tudo que eu já falei aqui na resposta anterior, eu vejo eles uma cara, tem um, eles têm sintonia entre eles, eles têm beleza, eles têm prova, eles têm um monte de coisa que eu acho que na final funciona.
Isso, é aquele casal do 3%, né? Que sempre tem, né? É o 3% que vai ficar ali na hora, na votação final do público.
Bom, mas assim, a minha torcida, eu vou falar aqui, vou revelar com tudo que sobrou hoje, com as saídas, é Mari e Matheus primeiro, Débora e Bruno segundo.
Ok.
Olha, tá aí.
Gostei. Eu compactuo com esses dois aí na final. Pra mim tinha que ter Rod e Bala lá também. Se tiver repescagem, já joga eles lá, já logo na
Posso final. Jogar, Dani? Não briga comigo. Eu quero jogar uma pergunta aqui.
Por favor.
Todos os casais que a gente conversa citam repescagem. Sim. Diego.
Sim.
Tem uma repescagem. Quem que você gostaria que voltasse? Porque a gente fala assim, Márcio e Rod e Bala, beleza. É, mas assim, John e Carol, Medrado e Cleitão, que foi uma perda desse programa, assim, ó, gigante. Precoce.
Mirelle e Dinho.
A Mirelle e Dinho, eu voltaria pelo Dinho, mas não, não vejo eles, não vejo a Mirella se esforçando para voltar. Acho que Mirella deve estar feliz aqui fora.
E aí,
Pipolho e Bibi, que também devem estar cansados. No, mas assim. Medrado, John e
Márcio
Rod Bala. Quem você queria ver de volta?
Eu queria ver Medrado de volta, porque eu acho que a saída dela foi precoce. No meu topo tá Medrado. Em segundo, eu colocaria Márcio Rod. O John, eu acho que poderia ser também. Eu gostei do casal. Eles saíram num momento, enfim, mas eu gostei. Eu só acho que a Medrado, ela tinha muito mais a entregar, ela saiu muito antes. Né? Mas assim, né? Eu acredito que voltando Rod e Márcia, a Medrada a gente pode ver lá em setembro. O que você acha?
Fazenda mesmo, né?
A gente vê lá em setembro. Mas pra mim teria que ter uma repescagem assim, obrigatória de algum desses casais, porque eu acho que faz falta.
Tem muita gente falando de Márcia na Fazenda também, não só Medrado. Falando, pedindo, né? Márcia na Fazenda, não sabemos o que vai.
Alô, Carelli.
Carelli vai resolver, né? Mas
por resolva essa equação.
Bom, gente, muito obrigada pela entrevista de vocês. Calil, semana que vem, então, a gente vai ver se errou, se acertou. A gente fala de novo. Diego, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E quer deixar aí o seu arroba, o seu canal?
Gente, sigam arroba Diego Schwenk ou arroba Bora Comentar no YouTube, tá? Pra você poder acompanhar aí também a cobertura que a gente faz. Lá a gente fala bastante de enquete, porque vocês têm uma ansiedade pra saber quem sai, não sei o que. Tá tudo lá no Bora Comentar pra vocês poderem ver. Obrigado, Dani.
Obrigada a você, querido. Calil.
Valeu, Calil.
Eu quero deixar aquele convite de sempre para continuar acompanhando o R7, porque eu erro as coisas aqui que eu falo, mas lá a gente acerta tudo. Então, quem decide lá, inclusive, na verdade, não somos nós, é o público de casa. Então, conto com a audiência de vocês também. E muito obrigado a toda a produção do podcast pelo convite.
Tá certo. Semana que vem tem mais. A vocês que acompanharam a gente até agora, muito obrigada. Se você quiser, você já sabe, mas não custa a gente relembrar. Se você quiser só ouvir a gente, r7.com/podcast. Agora, se você quiser ver as nossas lindas carinhas no YouTube, sempre no canal oficial do Power Couple Brasil. Eu espero você semana que vem. Tchau, gente. Música.